Shalom. Nós estamos então no Daf Kuf Yud Alef, Amud Alef, nos dois pontos. Sete linhas de cima para baixo. Como nós sabemos, todas as obrigações e as proibições da Torá, elas recaem somente sobre homens ou mulheres maiores de idade, acima de Bar Mitzvah. Um menino que tem menos que 13 anos, ou uma menina menor de 12, eles não têm obrigações ou restrições segundo a Torá. A questão que a gente estava vendo é, qual é que é a lei quando a gente encontra uma criança que ela está fazendo uma coisa proibida, comendo uma coisa que não pode, por exemplo. Será que mesmo que a criança não tenha obrigação, a pessoa que é maior de idade, será que ele tem a obrigação de tirar isso do menor ou não? Nós vimos uma afirmação que diz que a gente não tem a obrigação de evitar dos menores de idade fazerem pecados. Não podemos entregar a eles, com as nossas mãos, dar para eles fazerem o pecado. Mas se eles sozinhos vão e fazem o pecado, a gente não precisa evitar eles de fazer isso. A Gemara, até o fim do Pérec, vai debater sobre esse assunto, trazendo provas pró e contra essa opinião. Então diz a Gemara, Tashma, Oved Kochavim Shebar Chavot, uma casa está pegando fogo no Shabat. No Shabat é proibido a gente apagar. Só que daí vem um não judeu e ele vem apagar o incêndio. A gente não precisa falar para ele apaga ou não apaga, pode deixar ele apagar. Me preenche, porque a gente não é responsável de o não judeu cumprir o Shabat. Porém, uma criança que vem apagar, nós devemos evitar e falar para ele não apagar o fogo, porque a gente tem a obrigação e a gente é responsável da criança cumprir o Shabat. Vemos aqui que a gente deve evitar os menores de fazerem pecados. Responde Rabbi Yochanan, na verdade nós não devemos evitar as crianças. Porém, nesse caso, se trata que ele viu, a criança que veio apagar, viu o pai dele e entendeu da expressão, da cara dele, que ele quer que o filho vá e apague. No caso desse, que ele entendeu da expressão do pai que ele deve apagar, é como se fosse que o pai falou e ordenou ele para ir apagar, por isso que a gente tem que falar para ele não fazer isso. Pergunta armada, Ravatei Gabriel Ravim, de Oceano Data Israel. Se é assim, então também o não judeu que apaga, se trata que ele entendeu da expressão do judeu que ele quer que ele vai apagar? Mishari, se é assim, como é que é permitido? O não judeu que fez e entendeu da expressão do judeu que ele quer que ele vai apagar, então como se fosse que o judeu ordenou ele. É proibido ordenar um não judeu fazer um pecado no Shabat? Responde a Gemara, o vento que o Ravi mandou até denar, Shavit. Fala, não, mesmo que ele entendeu que o judeu quer que ele vai apagar, mas ele não está apagando o fogo porque ele quer fazer a vontade do judeu. Então seria proibido, porque é como se fosse que o judeu ordenou ele. E se ele está fazendo isso porque ele sabe que se ele vai apagar, então depois o judeu vai pagar para ele uma quantia por o que ele fez. Sendo assim, é como se fosse que ele está fazendo para ele mesmo, fazendo as necessidades dele. As necessidades dele é permitido ele fazer no Shabat. Tashma, mais uma prova. Ben Haver Shragirene Etzel Avimo Amaretz. Um filho de um judeu que é sábio, ele conhece as leis, que ele vai visitar o seu avô, que é um judeu que infelizmente não sabe das leis. A gente não desconfia que o avô vai dar para o neto coisas que não podem comer, como, por exemplo, frutas que não foram separadas delas, o dízimo, que são proibidas de ser ingeridas. A gente não desconfia que o avô vai dar isso para o neto. Mas sabe a doperot, enzakuk, lo. Porém, se a gente vê que o avô entregou para o filho frutas que são proibidas de comer, a gente não precisa tirar isso da mão do menino. A priori, isso é uma prova clara que a gente não precisa evitar as crianças de fazerem coisas proibidas. Disse então Rabbi Yochanan, isso não é uma prova. Porque aqui pode ser que a gente está falando de coisas que não é certeza que elas são proibidas de comer. Pode ser que o avô sim retirou o dízimo das frutas. A gente está na dúvida, é um demais, é uma coisa que a gente está na dúvida se é permitido de comer ou não. Nesse caso, já na dúvida, a gente não precisa evitar a criança. Deduz a Gemara, Ela tá madedmai, havadai baale asure. Das palavras de Rabi Yochanan podemos entender que somente porque são dmai, são frutas que talvez são kasher, por isso que a gente não precisa tirar isso da mão da criança, mas se são frutas que com certeza não são kasher, a gente não pode deixar a criança comer isso. A gente viu acima que o Rabi Yochanan disse com relação à Mishnah do incêndio, que a gente só precisa evitar a criança porque ela entendeu da expressão do pai. As palavras de Rabi Yochanan estão contradizendo. Aqui diz Rabi Yochanan que somente frutas duvidosas não devemos tirar, mas frutas que com certeza não são kasher devemos tirar da criança. E assim em cima diz o Rabi Yochanan que só devemos evitar a criança de apagar o incêndio porque ele entendeu a expressão do pai. Responde a Gemara, Rabi Yochanan, se for que me safkarei. Kai acha matkarei. Acha matkarei. Ou seja, Rabi Yochanan, na verdade, ele não tem certeza qual que é a lei. Ele não sabe se a gente deve ou não evitar de uma criança fazer um pecado. Então, o que Rabi Yochanan quer dizer, olha, não temos prova nem dessa braita, e também não temos prova dessa outra braita. Mas não que o próprio Rabi Yochanan não sustenta assim. Ele simplesmente quer nos dizer que essa braita não é uma prova suficiente. A Gemara continua tentando trazer provas para essa lei. Tashma ben haver kohen. O filho de um judeu que ele é kohen. Ele é um kohen que ele sabe as leis. Sheragil letzer el tzavim o kohen ama'aretz, que ele vai visitar o seu avô, que é um kohen que não sabe as leis da Torá. En koshim shemechel no trumat me'a. A gente não desconfia que o avô vai dar para o neto de comer trumá, que são frutas santificadas que os kohanim comem. E quando essa trumá está impura, ela é proibida de ser comida. A gente não desconfia que o avô, mesmo que ele não sabe as leis, ele vai dar trumá impura para o neto. Mas sabe a doperot, entra com o clomo. Se a gente vê frutas na mão da criança, a gente não precisa tirar da mão dele. Agora é a próxima prova, que a gente não precisa evitar as crianças. Bem, trumá de rabanana. Fala que isso também não é uma prova. Porque aqui pode ser que estás falando de uma trumá que ela só é santificada pela lei dos nossos sábios. E como a gente viu acima, no fim do shiur anterior, uma proibição que é dos nossos sábios, com certeza não precisamos evitar a criança de fazer. Tashma, mais uma prova. Yonek tinok veolech meovedet kohavim ubeuat mea venchoshim beonek shekatz. Uma criança que ela precisa mamar e a mãe dela não tem leite ou a mãe dela não está disponível, então ela pode mamar de uma mulher não judia ou até de um animal que ele é impuro, que ele não é kasher, e não tem problema, a gente não vai dizer que ele está mamando uma coisa impura. Porém, a gente não deve entregar, dar na boca dessa criança animais impuros ou que não são kasher. Porém, ele pode mamar dos animais impuros, mesmo no Shabbat. Porém, uma pessoa que é maior de idade, que precisa de leite, ele não pode mamar no Shabbat. Abba Shaul Omer, conta o Abba Shaul, Noagim Hayinu, eu lembro da minha infância, Shionkim Mimemati Orab Yom Tov, que no Yom Tov a gente mamava de um animal que ele é puro, não de um animal não impuro. Katanemia, de qualquer modo, vemos que está escrito no começo da Braita, En Hosheshim Beonek Shekatz, que a gente pode dar de mamar para esse neném que precisa de leite, de uma não judia ou de um animal que é impuro. A gente não fala que tem um problema, que ele está comendo coisas impuras. Segundo a Torá, é proibido beber leite de um animal impuro. E a gente está permitindo a criança de mamar. Vemos que a gente não precisa evitar a criança de fazer uma proibição. Rata Mishum Sakana. Respondeu agora, não. Aqui está se falando de uma criança que, se ela não mamar, ela corre perigo de vida. Nós sabemos que, se a criança está em perigo de vida, todas as leis da Torá podem ser transgredidas para salvar a vida dele. Yahi Gadol Nami. Se é assim, então mesmo se é uma pessoa maior de idade, porque a Braita nos disse que somente uma criança menor de idade, um neném, pode mamar. Mesmo maior de idade que está em perigo de vida, a gente vai permitir ele de tomar leite de um animal impuro. Gadol Bai Umdra. Katá Pianca Bai Umdra. Se for agora, não. A gente não vai permitir um adulto beber leite de um animal impuro, mesmo que ele está doente, antes dele passar uma avaliação médica. Se ele não passar uma avaliação que vai dizer que ele precisa tomar esse leite, senão ele corre perigo de vida. Enquanto a gente não tiver essa afirmação do médico, a gente não vai permitir ele de comer. Katana, meu baiomna, Pergunta para o menor de idade também, a gente não pode deixar ele comer uma coisa impura sem o médico dizer que ele precisa disso. Amravuna veidra vishuas tam tirok musikanaz khalaf. Se pode agora é diferente. A criança, mesmo que a gente não tenha uma avaliação médica clara, todos nós sabemos que se uma criança que não come nada, ela não vai tomar leite, ela corre perigo de vida. Por isso, mesmo sem avaliação médica, a gente já permite, se ele não tem o que beber, de mamar de um animal impuro. Porém, um adulto que ele tem outras comidas e outras bebidas que ele pode ingerir, então enquanto a gente não tem uma avaliação médica clara, a gente não vai permitir ele de comer uma coisa proibida. Por isso que a Braita trouxe o exemplo de um menor de idade, que no caso que ele está passando o perigo, a gente permite ele de mamar de um animal impuro, mesmo sem avaliação médica. Nessa última Braita, a gente ouviu do Abba Shaul que na infância dele, no Yom Tov, mamava-se de um animal. Pergunta a Mara, Echidame, do que está se tratando? Ideika Sakana. Se a gente está falando de um caso que a criança estava em perigo de vida e ela precisava desse leite, Afilo Beshabat Nami. Então, mesmo no Shabat, também a gente permite mamar de um animal, mesmo que é proibido geralmente tirar leite de um animal no Shabat. Se é perigo de vida, a gente permite tanto no Yom Tov quanto no Shabat. Por que então, disse o Abba Shaul, que justamente no Yom Tov eles mamavam? Vei Ideika Sakana. A filobiana estava sur. E se a gente está falando que não, a criança não corre perigo de vida, então mesmo no Yom Tov não devemos permitir. Qual que é a lógica de permitir no Yom Tov, mas não permitir no Shabbat? Lotzi responde a Gemara, dei katsara, vei katsavar, não falei que ela calhada. O neném não está correndo perigo de vida, porém ele está sofrendo muito. E a proibição de mamar com a boca direto do animal não é uma proibição na Torá, porque já que está fazendo, a gente está tirando o leite do animal, geralmente não do modo que se tira normalmente, com a mão e sim com a boca, então a proibição é uma proibição menos rígida, é uma proibição dos nossos sábios. Shabbat isur kisila gazo rabanan, Yom Tov isur lavro gazo rabanan. Então no Yom Tov, que a proibição é menos rígida que o Shabbat, já que a proibição aqui é menos rígida, porque a gente está tirando leite com a boca, então é permitido. Mas no Shabbat, no qual as proibições são mais rígidas, elas até chegam à pena de morte quem transgride uma proibição do Shabbat, já que são mais rígidas, no Shabbat a gente não permite mesmo tirar leite com a boca direto do animal. Tashma, a Gemara volta ao debate anterior. Lo tochelum kishekethem, com relação à proibição de comer répteis impuros, que a Torá diz que eles não são kasher, diz o Pasuk, vocês não podem comer. Deduzimos dessa palavra, desse pasuk, que não só que a gente não pode comer esses animais, a gente também deve cuidar das crianças não comerem isso. Mai lav damarlo lo tochelu. A priori a gente está dizendo que a gente não pode, que se a gente vê uma criança comendo isso, a gente deve advertir ele e falar não coma isso. Vemos que devemos evitar as crianças de fazerem um pecado. Lo, drolisfo bebadai. Fala, mas não, isso pode ser que o pastor vim dizer que a gente não pode dar na boca deles esses animais que não são caché. Mas não é uma prova que devemos evitar as crianças de fazer um pecado, uma vez que elas vêm fazer isso sozinhas. Tashma, mais uma prova. Kol nefesh mikem lo tochalda. A Torá proíbe todo o povo judeu de comer o sangue do animal que está na carne, deve ser extraído da carne antes de ser ingerida. Aprendemos esse pasuk que a gente não pode deixar as crianças comerem o sangue. A priori vemos aqui que se uma criança vai comer uma coisa proibida, devemos advertir ele e proibir ele de fazer isso. Fala agora novamente não. O pasuk já está dizendo que a gente não pode dar na boca deles um alimento proibido. Mas não temos prova que a gente deve evitar eles de fazer um pecado. Uma terceira prova parecida, Tashma, Emor, Gamar, Talia, Zeridurim, Maktanim. A Torá, com relação aos Koanim, os sacerdotes, proíbe eles de se impurificar. Aprendemos do Pasuk que eles também devem cuidar das crianças para não se impurificar para os filhos dos Koanim. Mai, Lav, De Amar, Leu, Lot, Tameu. A priori vemos aqui que se uma criança está em contato com uma coisa impura, devemos advertir e evitar ele de fazer o pecado. Derrotar o meio da Adai. Fala, mas não. A gente não pode levar eles, fazer com que eles se impurifiquem. Mas se ele vai fazer sozinho, não temos uma prova desse pasuk que a gente deve evitar ele. Então vimos três vezes. Vimos que a Torá adverte que não podemos dar répteis impuros, que não são kasher, não podemos dar de comer para as crianças. Vimos isso também com relação ao sangue. E vimos também com relação à proibição dos kohanim, dos sacerdotes, se impurificarem. Três vezes a Torá nos diz que não podemos, com as nossas mãos, trazer o pecado na boca da criança. Betzrihi, fala que Mará, era necessário que a Torá nos diga isso três vezes. Se a Gemara, a Torá, nos dissesse isso somente com relação à proibição dos répteis de Suran Bemacho, eu diria que somente com relação aos répteis, que mesmo uma pequena quantia desses animais já é o bastante para ter uma proibição da Torá, por isso que a Torá proíbe de entregar para as crianças. Avaldam, Dadei Kareviit, Eimalom, mas com relação à proibição de comer sangue, que a proibição só recai uma vez que existe uma quantia de Reviit, que é um pouco, uma quantia maior, com relação ao sangue, só então é proibido. Então poderia achar que nesse caso do sangue é permitido dar para as crianças. Por isso é necessário também escrever a proibição com relação ao sangue. E se a Torá escrevesse somente com relação ao sangue, eu diria que somente o sangue, que a proibição dele é uma proibição de karet, uma proibição mais rígida, por isso que é proibido de dar para as crianças, mas com relação aos répteis, que a punição é menos rígida, em Malol poderia achar que é permitido dar para as crianças. Por isso é necessário escrever tanto nos répteis quanto no sangue. E se a Torá escrevesse esses dois psukim, esses dois casos, poderia achar que somente essas proibições que recaem sobre todo o povo de Israel, por isso que é permitido dar para as crianças. Mas quando é só a proibição dos sacerdotes de se impurificarem, que a proibição só cai sobre eles, poderia achar que é permitido causar uma criança se impurificar. E se a Torá citasse somente a proibição de Tumá, eu diria a Kohanim, eu poderia achar que somente uma nação assim purificar que a Torá proíbe, porque os Kohanim, como a gente sabe, existem muitas leis especiais para eles. Então também existe uma proibição de dar para criança, mas com relação ao sangue e aos répteis, poderia achar que é permitido. Por isso que a Torá teve que escrever nesses três casos, porque não poderia deduzir um do outro. A Gemara volta ao debate. Tashma, Shnei Achim, como vimos no começo do nosso perek, dois irmãos, um é um homem normal e o outro é um surdo e mudo. Nesuin Shnei Achayot, Pichot, são casados com duas irmãs, as duas são normais. Met Cheresh Bal Pichachat, faleceu o surdo e mudo, que era casado com uma mulher normal, sem filhos, e agora a esposa dele tem que fazer Ibum ou Haritza com o outro irmão, que é um homem normal casado com uma mulher normal. Já que ela é irmã da esposa do Yabam, do irmão que resta em vida, ela está isenta de fazer Ibum Haritza. Porém, se quem faleceu foi o irmão, que ele é normal, e agora a esposa dele precisa fazer Ibum Haritza com o outro irmão, que é um surdo e mudo, porém o casamento do surdo e mudo com a esposa dele é um casamento que somente é válido Midrabanan, pela instituição dos sábios. É a obrigação da mulher de fazer uma obrigação da Torá. Então, ela não está isenta pelo casamento com a irmã dela, porque o casamento só é válido pelos sábios. Então, ele deve se divorciar da sua esposa com um divórcio, e ele não tem como liberar ela, essa esposa do falecido, viúva, não tem como ser liberada, porque ele não pode casar com ela, porque ele estava casado com a irmã dela. Ele não pode fazer halitzá, porque é surdo, mudo, não pode fazer halitzá. Pergunta então a Gemara, por que ele precisa se divorciar da sua esposa, porque ela é irmã da Yevamá, da viúva, Teitiv Gabei, Kataru Relevenoto? Já que ele é surdo e mudo, as proibições não recaem sobre eles, igual uma criança. E nós vimos que a gente não precisa evitar uma criança de fazer um pecado, assim também não precisamos evitar esse homem de fazer um pecado e continuar casado com essa mulher. Por que então a gente obrigou o surdo mudo de se divorciar dela? É uma prova contra o que a gente disse. Responde a Gemara, tudo bem. Ele, a gente não precisa evitar de ficar casado com ela. Porém, ela é uma mulher normal, não é surda e muda. E ela não pode continuar casada com ele, uma vez que o casamento deles é proibido, uma vez que ainda não foi feito Ibum Halitza com outra mulher. Tashma, mais uma prova da Mishnah que nós vimos no começo do nosso Perek. Shnei Achim Pikhim, dois irmãos normais. Casados com duas irmãs. Uma delas é normal e a outra é surda e muda. Met Pikhim Bal Chereshet. Daí falece um dos irmãos que era casado com uma surda e muda. Mas até agora essa surda e muda precisa fazer Ibum Halitza com o outro irmão, que é um homem normal, casado com uma mulher normal. Já que ela é irmã da esposa dele, ela está isenta do Ibum Halitza. Mas se quem faleceu foi o outro irmão, que é um homem normal, casado com uma mulher normal, e aí essa mulher normal agora tem que fazer Ibum Halitza com o outro irmão, que é casado com a surda e muda. Ele deve se divorciar da sua esposa, surda e muda, uma vez a irmã da Eva Má dele, e a Eva Má ele vai poder liberar através de Halitza, porque tanto ele quanto ela são pessoas com mentalidade sadia. Pergunta a Gamara novamente, por que ele precisa se divorciar da esposa? Ela é surda e muda, ela é igual a uma criança. Uma criança não tem proibição de fazer pecado, não precisamos evitar as crianças, como vimos. Responde a Gamara novamente, aqui tudo bem que ela pode continuar casada com ele, mas já que ele é normal, ele não pode continuar casada com ela, uma vez que ele tem uma Eva Má. Por isso ele precisa se divorciar dela. E agora pergunta a Gamara o terceiro caso. Amarava, Tashma, vimos também um terceiro caso na Mishnah no começo do Perek. Dois irmãos, um é surdo e mudo e outro não. Outro normal. E casado com duas, são casados com duas irmãs. Uma é surda e muda e a outra é normal. O surdo e mudo, que era casado com uma surda e muda, faleceu e agora ela precisa fazer ibum com o outro irmão normal. Mas já que ela é irmã da esposa dele, ela está isenta do ibum da Halitza. Mas se quem falece é o irmão normal que está casado com a mulher normal, e agora ela precisa fazer Halitza com o surdo e mudo, que é casado com a surda e muda, ele vai ter que se divorciar da esposa dele, uma vez que agora ele tem uma Eva Má, e essa Eva Má não vai ter como liberar ela, porque ele não pode casar com ela, porque é irmã da esposa dele, e não pode fazer Halitza porque ele é surdo e mudo. Pergunta a por que a gente obrigou ele de se divorciar da esposa dele? Tanto ele é surdo e mudo, tanto ela é surdo e mudo, as proibições da Torá não recaem sobre eles. E vemos daqui que a gente deve evitar as crianças ou os surdos e mudos de fazerem pecados. Fala Gmará, realmente, responde Rav Shmaya, pela lei, poderemos liberar ele de continuar casado. Porém, se a gente vai permitir ele de continuar casado com ela, as pessoas vão se confundir. As pessoas vão achar que o que ele continua casado não é porque ele é surdo e mudo, e sim porque mesmo que o casamento deles só é válido midrabanan, somente é válido pelos nossos sábios, isso é o bastante para isentar a outra mulher de fazer Ibum Halitza. E as pessoas vão achar que assim é a lei, vão acabar transgredindo proibições em outros casos. E por isso, vem nossos sábios e falam que ele precisa se divorciar dela para as pessoas não chegarem a se confundir. A gente acabou agora mais um perek de Yevamot, um perek curto. Vamos começar então um novo perek. Esse novo perek, ele trata do assunto de Agunah. Agunah, como a gente viu faz dois perekim atrás, é uma mulher que ela estava casada com um homem e, de um certo modo, como nós vamos ver, o marido desapareceu. Então agora ela estava casada e o marido desaparece. A gente não sabe se ele faleceu ou não. Segundo a Torá, a gente não tem como liberar ela de casar de novo, porque ela estava no status de uma mulher casada, que é proibida de casar com outro homem. A gente não sabe o que aconteceu com o marido. Pode ser que ele está vivo, pode ser que ele está perdido em algum lugar, como nós vamos ver. Então não tem como casar enquanto a gente não receber um testemunho claro de duas testemunhas dizendo que o marido faleceu. Como nós vimos, os sábios vêm e instituem que, em certos casos, mesmo que não venham duas testemunhas, mesmo que venha uma só testemunha, e às vezes, mesmo uma testemunha que é uma mulher, ou um não-judeu, ou um escravo, que geralmente não é uma testemunha válida pela Torá. Mesmo assim, para salvar essa mulher de continuar solteira o resto da vida, a gente, os sábios, em certos casos, liberaram receber um testemunho mesmo sendo de uma pessoa, como nós vamos ver no correr do Perek. Então, começa a Mishnah dizendo: Aisha Shanhar Hiu Balal Minataya. Uma mulher que viajou para um lugar distante, ela junto com o marido dela. Shalom Benobina Ve Shalom Baolá. Entre ela e o marido não tem nenhuma briga. E no mundo, no lugar onde eles foram, onde eles viajaram, não há nenhuma guerra. O Bala Amra Medbali, de repente ela volta sozinha, dizendo que o marido dela faleceu. Tinasê. A gente acredita no que ela diz e permite ela de casar. Met Bali Titabem. E o mesmo, se ela não tinha filhos, e quando ela diz que o marido faleceu, agora ela precisa fazer ibum com o irmão do marido, ela pode casar com ele. Shalom Beinou Beinou Milchama Baolam. Porém, se, mesmo que eles não estão brigados entre eles, porém, no lugar onde eles foram, tinha uma guerra, Ktata Beinou Beinou Shalom Baolam, ou, mesmo se não tinha nenhuma guerra, mas eles entre eles estão brigados, um dos dois casos, o Batá Veamra Metbali, e aí ela vem e diz que o marido faleceu, e nesse caso, a gente não acredita nela. Porque se eles estão brigados entre eles, a gente desconfia que ela está falando isso só para se livrar do marido dela. Então a gente não acredita nela. E se eles estão bem entre eles, porém tem uma guerra, então quando tinham guerras, muitas vezes morriam muitos homens, ou o marido estava num lugar perigoso, e às vezes o marido, na verdade, ela não viu que o marido faleceu. Mas ela imagina, olha, ele estava lá e caiu uma bomba, alguma coisa assim. Ela imagina que o marido faleceu e ela está dizendo que ele faleceu mesmo sem ter certeza que isso aconteceu. Por isso, nesses dois casos, nós não acreditamos no que ela diz e não permitimos ela de casar enquanto a gente não vai ter um testemunho. Se ela vem com um sorriso na cara, dizendo, meu marido faleceu, a gente não acredita, a gente só vai acreditar se ela vem com as roupas rasgadas, chorando, de modo que está claro que realmente ela viu o marido falecendo. Dizem outros sábios, não é verdade. Mesmo se ela vem do modo normal, a gente acredita no que ela diz. Explica a Gemara. Shalom benom bená. Mishum nikabai limitem kitatá benom bená. Tana, shalom baolam, nikabai limitem mechamá baolam. O que vimos no começo da Mishnah, que ela é, a gente acredita no que ela diz, se eles não estão brigados e se não a guerra no lugar que eles foram, não é porque a gente tem que ter uma prova clara que eles não estavam brigados ou que não tinha guerra. E sim, já que no fim da Mishnah a gente falou um caso que tinha guerra, então no começo a gente falou um caso que não há guerra. Mas mesmo se a gente não sabe uma situação sem verificar, geralmente a gente diz que não há guerra e não há briga entre o casal. Amarava, explica Amarava, Maitama de Milhamá, por que realmente diz a Mishnah que se tem uma guerra onde eles foram, então a gente não acredita nas palavras dela? Mishum damra bededami. Salkadata bechorale de iktul hu palit, como nós vimos, porque às vezes a mulher ela imagina, ela está falando que ele morreu, mas na verdade ela não viu ele morrendo. Ela viu que ele estava num lugar perigoso, e aí ela pensa, olha, todo mundo lá morreu e meu marido foi o único que salvou, deve ser que ele morreu também. E ela vem dizendo que ele faleceu, mas ela não viu. Então, já que a gente não tem certeza, a gente não pode acreditar nas palavras dela. E se você vai me dizer que não, que a mulher não imagina, não vai falar que o marido faleceu sem ter certeza, uma vez que não tinha briga entre eles? Então, por que eu não vou explicar isso? Zimlin de Machulei, Biga Oberonha. Mesmo se vai me dizer que a mulher ela não imagina e ela não vai falar que o marido faleceu sem ter certeza, pode ser que ela viu ele no chão e ela achou que ele estava morto porque ele recebeu pancadas ou alguma coisa assim da guerra, e ela tem certeza que ele já está quase morrendo. Porém, a gente sabe que às vezes a gente pega pessoas que estão no quase falecendo e a gente põe remédios e curativos, etc. Isso acaba salvando a vida dessas pessoas. Então, mesmo se a gente vai dizer que ela corre atrás para ver certeza que o marido faleceu, pode ser que ela viu que ele estava quase morrendo, e aí ela veio dizer que ele morreu. Mas, na verdade, depois cuidaram dele e salvaram a vida dele. Savaraba Lemeima Ravon Elohim Hama. O Rava, antigamente, ele achava que se eles foram para um lugar que não tem guerra, porém lá tem uma seca e tem uma grande fome, as pessoas não têm o que comer. Ele achava que isso não é igual a uma guerra, porque na guerra, às vezes, ela viu o marido ferido, etc., e achou que ele morreu. Mas enquanto ele está com fome, ela não tem certeza. Ela só vai falar que ele faleceu, se ela não tem certeza e viu ele falecendo. Ela não vai imaginar. De novo, na verdade, porque não tem essa situação de guerra, ela não vai acabar se confundindo. Só que depois o Rav, ele voltou atrás, ele falou que também numa situação de fome, às vezes as mulheres acham que o marido faleceu, mesmo que na verdade ele não faleceu. Por que ele voltou atrás? Por causa do segundo episódio. De aí, de Atat Kamei de Rav, uma vez chegou uma mulher perante Rav, Amralei Bali Met Varav, dizendo que o marido morreu de fome e ela queria que eles permitissem ela de se casar com outros homens. Amralá, então o Rav estava desconfiando que talvez ela não viu que realmente ele faleceu. E aí ele quis fazer um teste. Ele falou a seguinte frase: Shapira, vata de Shavat Nafsh, Sagadata da Lou Purta de Napta, Shavaklei Hava Hai. Ele falou para a mulher: você fez bem de deixar ele, mesmo que ele ainda estava vivo quando você saiu de lá. Porque agora com certeza ele já faleceu, porque você deixou com ele somente um pequeno pacote de farinha. Você acha que com isso ele vai conseguir viver? É lógico que não, com certeza ele já faleceu e você fez bem de vir para cá. A Amralei, quando a mulher ouviu isso, ela falou para o Rava: Mi marnamiada de Reayavna Lohai. Ah, então também o senhor concorda que mesmo que eu deixei ele vivo, realmente ele já deve ter falecido. Então ele percebeu que ela tinha deixado enquanto ele estava em vida. Quando ele viu isso, ele viu que às vezes as mulheres veem que o marido está quase falecendo de fome e ela já vem dizendo que o marido faleceu. Mas pode ser que no fim o marido não faleceu. Então não podemos liberar a mulher para casar enquanto a gente não vai ter uma testemunha. Então também, num caso de fome, é igual ao caso de guerra, que a gente não acredita nas palavras da mulher. E diz o Rava que o caso da fome é pior do que o caso da guerra. Como nós vimos, no caso da guerra, a gente não acredita se ela vem e diz que o marido faleceu. Mas se ela diz que ele não morreu na guerra, não é que ele viu ele ferido, etc. Ele faleceu dentro de casa. Ela viu ele falecendo dentro de casa. Nesse caso, a gente acredita nas palavras dela, porque não tem o que imaginar. Não tem feridas, etc. Veilu gabeira avon, porém com relação à fome, mesmo se ela diz que ele faleceu dentro de casa, às vezes ela imagina que ele já está falecendo, que ele já vai falecer, e ela já decide que ele faleceu. Então, no caso da fome, a gente só vai acreditar quando ela vai falar que ele faleceu e ela enterrou. Somente quando ela vai falar que ela já fez o enterro do marido, que a gente acredita nas palavras dela. Conta a Gemara, explica a Gemara, assim como no caso da guerra, a gente não acredita porque talvez a mulher fala mesmo que ela não tem certeza. O mesmo se aplica com relação a uma casa que caiu, desmoronou, em cima de algumas pessoas e o marido dela está lá embaixo. Também, às vezes ela tem certeza que ele já faleceu e às vezes as pessoas saem, mesmo pessoas soterradas, às vezes saem vivas. E o mesmo também quando ele foi atacado por animais venenosos, cobras, escorpiões, foi atacado. Às vezes ela tem certeza que ele faleceu por causa disso e às vezes não falecem. Na verdade, dever, qual é a lei com relação a uma epidemia? Há quem diz que a lei da epidemia é igual à guerra, e há quem diz que a lei da epidemia não é igual a uma guerra. Os que dizem que a epidemia é igual a uma guerra, que às vezes ele está doente, ela imagina que ele faleceu, mesmo que ele não faleceu. E os que dizem que é diferente a lei da epidemia com a guerra, de Samhei, Adeamre, Inchei, Shavshin, Hava, Mutna, Venish, Broshan, Eloazi. Porque mesmo que tenha uma epidemia, existe um ditado que diz: uma epidemia, ela teve uma epidemia por 7 anos e ninguém faleceu antes da hora certa de falecer, antes de ficar velho. Existe um ditado que diz que as pessoas não falecem de epidemia, ficam doentes, mas não falecem. Então, mesmo que o marido estava com uma epidemia, ela não vai ter certeza que ele faleceu, porque ela sabe que mesmo da epidemia, nem sempre as pessoas falecem. Kol tov, até amanhã.